A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Rosildo Brito. Ele é professor do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande e também é doutorando no programa interdisciplinar entre a Universidade Federal de Campina Grande e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, desenvolvendo o doutorado O Riso em Transição, a Redemocratização na Imprensa Paraibana, de 1984 a 1994. Pois é, Rosildo, você que está nos falando sobre a significação das charges na imprensa, você escolheu aí a música Pride, né, que fechou o bloco anterior. E o porquê dessa escolha?
Acho que ela vai na mesma esteira da anterior, né? Mais uma música a falar de amor, que é Pride in the Name of Love, né? É a segunda música, inclusive o primeiro single do quarto álbum do U2, e traz uma homenagem ao pastor e ativista político norte-americano Martin Luther King, né? Que foi assassinado em 1968. Então, uma das vozes que falava de amor e que foi cruelmente assassinado. E nós precisamos, né, dar continuidade a essas vozes que fazem ecoar o amor.
Perfeito. Sobre charge, você até fez uma menção que significa algo pesado, compacto.
Isso,
né?
Charge.
É esse o significado da charge?
Etimologicamente falando, a palavra francês charge, né, e vem justamente disso, né, traz como significado carga, né, pesada. Mas eu queria até fazer, antes de qualquer coisa, uma pequena correção sobre algo que eu falei há pouco, quando eu mencionei a Escola dos Análises, né? Em 1960, na verdade, a Escola dos Análises é um movimento historiográfico deflagrado nos anos 30 e não 60, como eu tinha dito.
Perfeito. Citando a questão da França, né? Nós tivemos aquele atentado que matou, né, os chargistas daquele jornal francês.
Charles Hebdo.
Exatamente. Como você vê a questão da charge? Ela pode ultrapassar determinados limites?
Essa é uma questão que realmente precisa até ser discutida, né? A liberdade de expressão versus liberdade de imprensa, né? É algo que eu não trato na minha pesquisa, mas até gostaria de pensar, refletir melhor a respeito. Particularmente, pessoalmente, aí eu analisei uma avaliação minha, eu acredito que não. Eu acredito que, como toda e qualquer forma de expressão, de manifestação, por mais genuína que seja, pautada na liberdade realmente de expressão, mas tem limites, né? Acho que, como tudo e qualquer, tem limite, esse limite realmente esbarra principalmente onde termina o seu direito e começa o do outro.
Porque esses chargistas franceses, né, eles afrontavam muito utilizando a figura de Maomé, né?
Entra no campo religioso, que é um campo extremamente, né, melindroso, e fere os princípios de crença do outro, né? Eu acho que uma coisa é você satirizar, trazendo à tona aquilo que, inclusive, precisa vir à tona através de um humor que tem esse grande poder, né, subversivo. Mas outra é você brincar de maneira até desrespeitosa, né, com aquilo que é sagrado para o outro. Que é sério, sagrado para o outro.
Em relação à imprensa paraibana, né, que foi o seu mestrado, você trabalha em cima dessas produções. O que tem diferente entre a produção da imprensa paraibana, em termos de charge, e da imprensa do Sudeste, que tem uma característica mais nacional, em termos de charge? Você percebe uma diferença?
Não, durante a pesquisa, o que eu percebi, na verdade, é que a produção satírico-humorística da imprensa paraibana, ela reflete muito aquilo que já é posto, né, pelos grandes humoristas gráficos do país, né, que é apresentado nos grandes jornais do país. Inclusive, o recorte que, na época, foi estudado e analisado, a própria temática era bastante similar ao que já era veiculado nos grandes veículos da imprensa. As denúncias, inclusive, feitas, né, na época do final do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, aquela história do Mensalão, me lembro que veio muito à tona. Então, as charges valiam-se muito dos noticiários nacionais.
Então, mesmo elas sendo produzidas na imprensa paraibana.
Mesmo sendo produzidas na imprensa paraibana. E aí eu observei, por exemplo, que a incidência de charges produzidas sobre temáticas, fatos e acontecimentos, sejam sociais ou políticos, locais, é muito baixa, muito insignificante. 95% mais por cento é uma repetição do que nós já vemos sendo reproduzido pela grande mídia. Agora, obviamente, com a diferença dos traços de cada um dos
artistas. E você atribui isso a quê? Quer dizer, a imprensa paraibana, ao invés de ela trabalhar o regional, né, que estaria mais próximo, resolve trabalhar o nacional.
Em conversa com os chargistas, o que eles me falavam é de que, pelo fato de a charge ser uma modalidade cuja compreensão está muito atrelada a os noticiários, né? Porque é uma modalidade que trabalha vinculada diretamente a fatos e acontecimentos que são noticiados, então eles deixaram claro que sempre enfatizavam esses acontecimentos por se tratar de algo que gera do conhecimento de todo o povo brasileiro. Então preferiam até, segundo eles, não arriscar em investir temas que talvez não fossem do conhecimento de todos e aí perder a própria significação do desenho.
O Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre foi muito noticiado até algum tempo atrás, e hoje assim, já não é mais, talvez por um projeto de que queiram a imprensa, né, queira tirá-lo para que a população esqueça, né, o esqueça. Mas o fato dele ter um dedo a menos, né, e muitos jornais, e principalmente a gente percebe, né, que muitos jornais de direita enfatizam isso. Como você pensa esses tipos de charges que vão enfatizar algum tipo de deficiência corporal? Como é que você avalia?
Pelas leituras que nós temos feito no que diz respeito às próprias teorias de humor que foram desenvolvidas, uma das mais veementes utilizadas e que se vê muito no humor gráfico de maneira geral é aquela que vai colocar que o humor, ele explora muito justamente essa superioridade de uma pessoa sobre a outra. Trabalha muito com a ridicularização do outro.
Por um traço físico.
E principalmente, né? Principalmente, que o riso seria, no caso, provocado a partir justamente desse efeito de você apontar o que é, digamos, feio, o que é anormal no outro.
É uma coisa cruel, né?
Cruel, porque o humor também traz crueldade.
Vamos ouvir mais uma música?
Nós podemos ir fim do Back to Back.
Pode ser. É do Jesuton.
É, gravada pelo Jesuton, né? Mas uma canção já bastante antiga e que veio assim, ficou bastante conhecida através da Winehouse.
Perfeito. Back to Back.
From all that we went through.
estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Rosildo Brito, que é professor do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande e também doutorando do programa interinstitucional do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Pois é, você escolheu a música Back to Back, né? Com a Jesuton, que é brasileira, né?
Na verdade, eu até imaginava que fosse, mas não. Ela é um artístico de Raquel Jesuton, daí porque pensei que fosse brasileira, mas é uma cantora britânica que começou a fazer sucesso cantando nas ruas do Rio de Janeiro.
Ah, sim. Ela veio pro Brasil, né?
Isso.
E começa a desenvolver a carreira dela aqui.
Isso.
Mas ela é britânica,
nas,
né?
Ruas, britânica, nas ruas. E aí gravaram-se vídeos, né? E dentro dessa onda do YouTube, né? Das redes sociais, terminou que ela caiu nas graças da grande mídia e se tornou hoje, né? Uma das grandes revelações no cenário nacional.
E você quer comentar Back to Back?
Back to Back é uma canção das canções minhas prediletas, que foram gravadas pela Amy Winehouse, né? E quando eu vi essa versão nova dada pela Jesuton, digo, coisa linda. Então, assim, eu tenho que levar também lá para o programa, para o encontro feliz e agradável com meu amigo Ricardo Alexino.
E realmente uma música muito bela, né?
Uma versão linda.
Em relação ainda à questão da Charges, né, que a gente estava falando, que ela pode enfatizar estereótipos, né? E a Charges como transformação, quais são as características que elas têm? Aquelas que provocam transformação, reflexão social?
Sim, aí são, digamos assim, a principal vertente, a principal finalidade, né? A Charges ela vai trabalhar enquanto modalidade de representação sociocultural e política, e dentro dessa vertente subversiva da caricatura, do humor gráfico, como queiram. Então, ela traz à tona a insatisfação, ela traz à tona a contestação, a voz de contestação, que não é apenas do chargista, mas de boa parte da população, por que não dizer de todos, pelo menos são conscientes, né? E que, ao fazer isso, trabalha, vamos dizer assim, a burilação crítica, né? Ela instiga uma reflexão mais aprofundada por parte da sociedade acerca daqueles fatos, daqueles acontecimentos, daqueles personagens, geralmente de natureza política, como dissemos. Nesse sentido, buscando realmente uma mudança, uma transformação social. E a criticidade é a principal aspecto, a principal, digamos, força da Charges.
A Educomunicação, ela tem trabalhado com a Charges? Você está conseguindo levar isso para o curso de Educomunicação?
Não, particularmente não tenho trabalhado de maneira particular específica na Charges dentro da Educom, porque minha disciplina, na verdade, é produção textual, né? Boa parte dela se foca na produção textual, então eu não tenho. Mas, em algumas ocasiões, me lembro de nós termos discutido também, quando estamos, por exemplo, tratando da análise crítica da mídia, de utilizar, sim, da Charges, mas não corriqueiramente.
Porque quando a gente vê também os livros didáticos, né, eles são carregados, de certa forma, de Charges, né?
Sim.
Que seriam aquelas figuras colocadas e que se tornam fonte de muitas críticas, né? Principalmente como alguns grupos são retratados. Então, dentro do universo da Educomunicação, pegando, se for fazer um recorte para livros didáticos, a Charges também está presente.
Muito embora é preciso que se faça uma distinção da Charges para o desenho meramente ilustrativo, né? Porque os livros didáticos trabalham muito mais com ilustrações que não são chargísticas, né? São meras ilustrações. Desenhos que estão ilustrando conteúdo, tal. Inclusive, essas ilustrações elas são utilizadas como complemento do texto verbal. A Charges não. A Charges é aquele desenho que ela fala por si só, né? Seja com elementos verbais inclusos nele ou não, mas geralmente traz apenas elementos não verbais, mas que não atua como complemento. Ela é a mensagem em si.
Você ainda tem uma outra música que você nos trouxe aqui, Até Quando, né? Uma composição e interpretação de Gabriel Pensador. Vamos ouvir um trecho dela?
Sim.
não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?
Porrada, porrada.
Até quando vai ser saco de pancada?
Ô, Rosildo, o porquê da escolha do Até Quando?
Eu acho que numa canção que vem bem a calhar com a nossa discussão, boa parte da nossa conversa aqui, né, amigo? Sobretudo quando nós falamos de chás, nós falamos de educomunicação, que tem a base realmente, né, na criticidade como base epistemológica, como base pragmática. Então, essa canção do Gabriel Pensador cai bem. Eu acho que nós precisamos, enquanto nação, enquanto povo brasileiro, nos perguntar até quando vamos continuar levando porrada a porrada dessa cambada de políticos que aí estão e de maneira cruel agem, né?
E se você tivesse que fazer uma charge desse nosso tempo aí, como é que ela seria?
Não levo, realmente, confesso, não levo nenhum jeito as artes gráficas, não, viu? A minha criticidade é feita muito mais de maneira verbal mesmo.
Perfeito, então. Nós chegamos ao final, né? Passa muito rápido. Quando tiver... Aliás, você vai estar em São Paulo, né? Mas tá, fica lá em Campina Grande também. Retornando para São Paulo, volte aqui para conversar com a gente.
Será um prazer, eu agradeço a você, a todos os amigos ouvintes, desejo a todos um forte abraço.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Rosildo Brito. Ele é professor do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande e nos falou sobre o significado das charges na imprensa. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.